Doutor José, contando um pouquinho da história daquele médico que se formou filho de família de Iraí, família Stangler, e de lá, depois de formado em Porto Alegre, capital do estado, veio para Iraí e aqui ficou. Quantos anos se completam de atividade médica, doutor, em Iraí?
É de dezembro de 1964 até agora. Então seriam 60 anos mais um.
61 anos de atividade médica.
Isso.
Naquele dia em que a formatura aconteceu, acontece um momento que é maravilhoso para quem assiste e para aquele que assume a função médica, que é o juramento que se faz. Dali em diante, seguiu dentro dos parâmetros que manda a medicina, doutor?
Exatamente, é uma solenidade, né, que a gente assume o compromisso, a declaração de Hipócrates da época, dos gregos, né, é sempre trabalhar em benefício do paciente, nunca para o patrão, nem para o sistema, nem para... Enfim. E, a partir daí, a gente cai numa espécie de mercado de trabalho. Sai a procurar aonde que poderia ser uma chance para começar.
Na época, o senhor já sabia mais ou menos que Iraí tinha necessidade de mais médicos, né?
Sim, naquela época o doutor Tito Guerra tinha encerrado atividades e foi para Porto Alegre. Então abriu uma espécie de uma lacuna aí. Havia o doutor Milton Scherer e o doutor Felipe Axel, que veio de Lajeado já em função dessa vaga que abriu. E dali mais um tempo eu me formei. Aí eu achei que Iraí faria sentido para mim.
Pelo hospital que já tinha naquela época, doutor, pela estrutura da época, Iraí recebia muito paciente da região.
Sim, Iraí era um polo aqui. Nós atendia Planalto, Alpestre, Vicente Dutra, o outro lado, Palmitos, Caibi. Era tudo selva, digamos, né? Exagerando um pouco. Mas Iraí era um centro.
Sim, em estrutura, pelo que comento na época, Iraí já era destaque.
Sim. Um ótimo hospital para a época, sobrando.
Para a época. Agora, um detalhe, doutor, que vale salientar. O passar do tempo, os equipamentos, a tecnologia, tudo veio para facilitar o serviço médico ou qualquer outra função. Na época que o senhor iniciou, nos anos 60, a presença física do médico era uma coisa extremamente exigida, né, doutor? Porque o atendimento era ali. Não tinha você por um... tá uma situação assim, faz assado e tal. Não tinha isso aí, né, doutor?
Era pouco recurso.
Pouco recurso.
Pouco recurso. Dependia muito do teu conhecimento e da tua experiência. E experiência é uma coisa que vem devagar com o tempo, né?
Sim.
Pode-se dizer que o médico aprende mais fora da faculdade do que dentro.
É, uma questão que chama a atenção das pessoas, muitas vezes, é aquele que começou antigamente sem muita tecnologia ou equipamentos à disposição, ele é um herói, porque caía na mão dele uma bucha, como se diz na gíria, né? E aí, o que vai ser, o que tem ali? Não tinha raio-x de acordo, não tinha isso, não tinha aquilo. Era no toque, era isso, era aquilo. Pô, era complicado, hein, doutor?
Muito, muito complicado. Principalmente a parte cirúrgica, porque não tinha anestesista. O anestesista surgiu, assim, 20 anos depois, praticamente. Era uma irmã treinada que fazia um pouco de anestésico na veia, um pouco de oxigênio, e assim a gente operava.
Mas e a preocupação, doutor, com a questão da saúde do paciente com a anestesia, se ele vai... É complicado isso aí?
Muito complicado. Então, assim, durante a cirurgia, a gente falava para a irmã: irmã, a paciente está se mexendo um pouco. Aí ela aumentava a dose de anestésico na hora. Aí, de repente, irmã, o sangue está roxo. Aí a irmã tinha que aliviar um pouco a anestesia e dar mais oxigênio. Era, assim, um trabalho combinado.
Era um estresse, né, doutor?
É estressante, bem estressante.
A questão dos partos, doutor, se sabe muito bem de que o parto normal, que era o parto mais, inclusive, incentivado para que fosse a coisa mais com normalidade. Isso. Quando acontecia de ter que fazer um parto cesárea, também era uma preocupação. Vai colocar anestesia em quem está com um feto para nascer. Uhum. A preocupação é dupla.
Tinha que ter muita agilidade nas mãos, porque não podia perder tempo. A irmã que começava a fazer anestesia era a irmã Marciana, sim. Não sei se recorda.
Não lembro dela.
A irmã Marciana começava a fazer anestesia, tu já tinha que ir trabalhando e chegar na criança quanto antes. E ela já, às vezes, nascia um pouquinho sonolenta.
É por isso que eu digo, a preocupação... A diferença de praticar medicina naquela época com hoje.
Ah, porque, total.
Né? Hoje você faz, por exemplo, cirurgia por vídeo. Sim. Pô, que loucura aquilo, né? Você filma, mostra para o paciente depois, ó, a providência foi feita, é essa. Coisas que aqueles do passado tinham que desbravar vendo.
Não, e anestesia peridural surgiu um bom tempo depois, a pessoa ficava acordada. Fazia uma anestesia na coluna dorsal, na região lombar. Podia fazer cesariana, podia fazer hérnia, podia fazer joelho, podia fazer...
Aquilo foi um progresso?
Ah, aquilo ali foi um avanço.
A tranquilidade para o médico trabalhar, né, doutor?
Total, uma tranquilidade.
Bom, em se falando em medicina, 60 anos, quase 61, né, doutor? Quase 61 anos de medicina. O que dá para se dizer em termos daquela época para hoje, se for fazer uma avaliação em termos de progressos, o que o senhor diria para os que hoje assumem a medicina?
A medicina evoluiu assim assustadoramente, a parte de medicamentos, a parte de tecnologia, de laboratório, de imagens. Hoje, uma ressonância magnética te diz tudo. Coisa que o raio-x muitas vezes não informa, né? Então evoluiu assim uma coisa assustadora. Eu assisti isso. Houve mudanças também no gerenciamento. Começaram a surgir planos de saúde, surgiu o SUS, e tipo assim, pessoas que introduziam o seu conhecimento no atendimento médico, contratando serviços de médicos e, ao mesmo tempo, vendendo assistência médica para a população.
O senhor se formou com o quê? 23, 25 anos?
24, eu acho.
24 anos de idade.
Tenho essa ideia.
O senhor é do ano 40?
41.
Bom, doutor José, curiosidades certamente são muitas daqueles que nos ouvem, daqueles que tiveram familiares que foram assistidos pelo senhor, foram curados e são clientes ainda. É uma profissão que estressa um pouco, doutor, ou ela é mais satisfatória do que o resto?
O estresse faz parte, mas a satisfação é muito grande.
É grande?
Sim, com certeza.
Bom, muitas questões surgem quando se fala em medicina e o senhor é uma pessoa que, em Iraí e região, é destacado porque com muitas pessoas que se conversam, dizem, não, o doutor José é uma referência na medicina, pena que não esteja em plena atividade, não, mas tu tem seu tempo, né? Tem que tirar o pé um pouquinho, né, doutor?
Exatamente.
Agora o senhor na sua clínica tem dias definidos. Agora, por exemplo, tem o mês de julho todo com atendimento durante a semana. Porém, tem os dias que o senhor tem atendido?
Isso, eu tirei a terça e a quinta para mim, né? Segunda, quarta e sexta eu trabalho.
Uma parceria com a dona Dagmar, que é de família daqui, né, doutor? Não, Porto Alegre.
De Porto Alegre.
Porto Alegre, sua esposa. Já veio namorado de lá ou foi buscar?
Não, a gente namorou lá um bom tempo.
Na época de faculdade.
Sim, eu era entrando na medicina, assim, a gente já começou a namorar.
Ela se formou na educação, né?
Secretariado.
Secretariado ela fez?
Ela é da parte de secretaria, organização, arquivos.
Verdade, e tal. Verdade.
Isso ela entende mesmo.
e trabalhou e se aposentou nessa atividade do governo federal, né?
Ela depois ela conseguiu um contrato no Colégio Agrícola de Frederico Westphalen.
Onde ela trabalhou por muito tempo.
25 anos.
25 na anos estrada, lá. Na estrada, sim.
Como Hélio Dreira, sim.
Ela se deslocava, né,
doutor? Saía de madrugada.
Sim, exatamente. A família do senhor era daqui, família Stangler. Já tinha engarrafamento na época de bebidas?
A gente veio de Santo Ângelo. Compraram um engarrafamento falido, que era de um pessoal de Carazinho, e aí começaram...
Era lá no bairro Engarrafamento mesmo?
É, era lá.
Faziam que tipo de bebida na época ali? Refri? Refrigerante? A gasosa, que chamava.
Soda laranja e soda limão mineral, com gás e sem gás.
Ficaram até que ano?
55 ou 60, por aí, foi um bom tempo.
Depois passou para
outras pessoas e foram se quebrando. Modificações do mercado, começou a ver
verdade.
Pressão da venda casada com Coca-Cola e cervejas e tal, e não teve mais jeito.
Não teve como se encaixar nesse mercado.
A produção da água é pouca, então ia fazer um contato com a Faixa Azul na época e disse, não, nós precisamos de 5 mil engradados por semana.
Ah, pronto. Já deu na trave.
Não dava para nós.
Não dava para atender.
Aí foi assim.
E ali surpreende mesmo, porque outra empresa fez um engarrafamento de água ali na ideia de expandir. E deu na trave também, porque não tinha água suficiente em determinada parte do ano, né?
Não tinha volume.
Infelizmente. E uma água de muita qualidade, né,
doutor? Nossa, água espetacular, né?
Doutor José Antônio Stangler, se espichássemos a conversa aqui, a gente pode ir várias horas conversando. Que mensagem o senhor deixa à nossa comunidade regional, depois de 60 anos, quase 61 de atividade médica, sempre atendendo a população, e esse respeito todo que o senhor merece?
Olha, eu me criei, praticamente me criei em Iraí, né? Que eu vim bem guri aqui, não era estudante secundário, assim. Não, o que eu digo assim... Eu estou deixando não propriamente por cansaço ou preguiça. Eu tenho que deixar chance para os mais novos. Eles estão saindo das faculdades, aí sai estudante aí aos borbotões, digamos, médicos, né? E então eles têm que ter chance de trabalho. Eu estou tirando o pé, em parte, por causa disso. Mas não posso abandonar os meus amigos.
Quase 84 anos, né, doutor?
84, né?
84 completos?
Já feito.
E graças a Deus, e plena saúde, né, doutor?
Caminhando com as próprias pernas.
Falando nisso, o que o senhor diria para aquelas pessoas que muitas vezes não dão muita importância para os cuidados com a saúde? E a saúde, na verdade, começa pela boca, né, doutor? Dependendo do que você botar para dentro, a resposta vem depois.
A alimentação...
É uma máquina que quer certos cuidados.
É uma máquina que precisa combustível.
Os exageros, as normalidades que a gente sabe assim no dia a dia, que exageros o sujeito tem que dar um cortezinho, ou radical, ou pelo menos tirar uma boa parte. O que o senhor diria?
Etanol é o maior inimigo.
O álcool?
É, com certeza.
É o capeta.
Tem no vinho, tem na cerveja, tem no conhaque, tem no... Né?
Mas e em pequenas proporções ainda passa.
Adequadamente ingerido, pode ser até um remédio. Melhora a produção de calor do organismo, melhora a circulação.
Mas e aí que vem esse detalhe. O que é pouco, para uns, para mim já é um exagero. Mas o que seria o pouco mesmo, assim, recomendado? Pode ser diário?
Pode ser diário, digamos assim.
Para quem tem controle, né?
É.
Esse é o detalhe.
Sim,
quem não tem controle, zero.
Saber a hora de parar. É. A hora de parar. Porque às vezes a pessoa toma por causa de sistema nervoso, sair de uma depressão, pegar um pique e um aquecimento. Esse uso é perigoso, porque aí a pessoa vai sempre aumentando a necessidade.
Não tem a hora de frear, né, doutor?
Se for assim um uso quase medicamentoso, pequenas doses, bebida que não tenha muita concentração, por exemplo, cachaça, conhaque, uísque, tem concentração muito elevada, né? E mais um vinho, uma cerveja, uma coisa mais...
Dentro da normalidade.
É uma coisa
cigarro é veneno?
Ah, cigarro não tem, assim, digamos, não tem benefício nenhum.
O senhor que conhece o pulmão, vê o quanto ele é delicado por dentro.
Ufa, nossa, o pulmão é um fole, né? É um fole que tem que ser macio, assim, para expandir, entrar o oxigênio e botar de volta o CO2 e tal. É um fole.
E tem cada, que ser bem cuidado. Cada baforada daquela ali é uma pancada no pulmão, né?
É.
Quando vê...
Fora a poluição ambiental, certo, mais um certo. Cigarro, imagina.
Exatamente. Doutor... Satisfação muito grande conversar com o senhor aqui, é uma alegria poder recebê-lo e queria aqui em nome da comunidade, modestamente dentro daquilo que a gente pode se colocar à disposição da comunidade, agradecer por essa parceria que o senhor tem com o povo, por isso que inclusive durante muito tempo aqui que a gente teve suas dicas interessantes veiculadas aqui, dizia assim que era... O doutor José é o médico da família.
É verdade.
Ficou marcado, né?
Ficou marcado. Eu gostava muito desse período aí.
É, de fato. Doutor José, muito obrigado pela sua presença, saúde, e que o senhor permaneça conosco aqui por muitos e muitos anos, embora às vezes dando uma diminuída no atendimento, mas a clínica, dentro das possibilidades, sempre está atendendo, né, doutor?
A clínica sempre está lá, eu deixo o aviso na porta.
Esta entrevista você confere em nosso site, radiomarabá.com.br.